agora são 9 horas e 52 minutos, 9h52, temperatura 22,5 graus. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da 105 a médica Priscila Gasperin Garcia, ela que é natural de São Borja, mas está em Nova Palma aí já há um ano praticamente. Estará conversando conosco então, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito do coronavírus, assunto que toma conta de todos os telejornais e todas as manchetes dos principais canais de informação aqui do nosso estado, também de todo o Brasil e do mundo inteiro, dá pra se dizer, né? Então, vamos conversar. Se você tem alguma dúvida, 3266-1666, também no 999-995322, pode mandar sua mensagem, que a gente vai estar, então, questionando junto com a Priscila Gasperin. Muito bom dia, Priscila. Seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da 105.
Bom dia, ouvintes.
Então, Priscila, está aqui nos estúdios da rádio exatamente para falar sobre esse assunto que isso. É um assunto que chama atenção aí do mundo inteiro e nós queremos então estar fazendo a nossa parte juntamente com a Priscila, com a Secretaria de Saúde aqui do município, estar dando o alerta necessário à nossa comunidade que ainda não está, né,
levando o pessoal, tão a sério. Exatamente, o pessoal está achando que é brincadeira, não está tomando os devidos cuidados para prevenção, então a gente tem como intuito aqui hoje esclarecer as principais dúvidas de acordo com o que é nos enviado do Ministério, também sobre a campanha de vacina, que vai iniciar agora dia 23.
Certo, então vamos falar primeiramente da campanha de vacinação, né? Pois tem essa questão aí, né? Evitar o aglomerado de pessoas, especialmente as pessoas, né, do grupo de risco, que são as pessoas acima dos 60 anos, mas é exatamente o público-alvo da vacinação agora da campanha. Como
isso
vai ficar?
Vai ser funcionar da seguinte forma, vai iniciar agora, né, dia 23, a vacinação vai ocorrer na Praça Central e vão distribuir senhas ali na academia, tá, que se encontra ali na praça. As pessoas que vão ser vacinadas estão no grupo de risco, né, idosos acima de 60 anos e doentes crônicos, que têm alguma enfermidade de base, né, doença pulmonar, vão ser inicialmente os que vão ser vacinados.
Certo, e em relação às pessoas que tiverem sintomas, de repente, de gripe ou coisa parecida, essas pessoas devem aguardar, passar os sintomas ou entrar em contato por telefone com...
A recomendação é o seguinte, se a pessoa apresentar qualquer sintoma gripal, dor no corpo, dor de garganta, coriza, que não tenha febre nem tosse, geralmente seca, ou dificuldade respiratória, que entre em contato ou por telefone ou com algum agente de saúde, né, através do telefone, para saber como agir diante disso, que aí vão receber as orientações necessárias. Porque a gente está pedindo para a população evitar de ir tanto à UBS, né, a nossa unidade de saúde, quanto ao hospital, se apresentarem os sintomas leves, esses já citados. E aí a recomendação é realmente só ficar em isolamento domiciliar e ter os cuidados que depois a gente vai falar um por um dos cuidados para evitar essa disseminação desse vírus.
Certo, a decisão de fazer a vacinação na Academia da Saúde ali é uma das medidas,
Uma das medidas, para evitar que fique aglomerações dentro de ambientes que não tenha tanta circulação de ar, né? Então, ali, ao ar livre, claro que também, não por ser ao ar livre, as pessoas devem se aglomerar, não. Tem que ter uma certa organização, que por isso que vai ser distribuída as senhas, para evitar que todo mundo vá numa mesma hora, né? Sim. E fique muita gente ali em contato.
Certo. Então, Priscila, falando do coronavírus precisamente, vamos começar então pedindo que tu cite pra gente aí quais são os sintomas, né? Que tu relacione pra gente quais são os sintomas que a doença causa então nas pessoas que são infectadas.
Tá, então como principais sintomas a gente tem a febre, tá? E tem que ter a tosse, geralmente seca, e falta de ar, né? Tem que ter a febre, ou pelo menos mais uma dessas duas que eu citei. Tosse e a falta de ar, né? Outros sintomas, como se fosse uma gripe, também podem apresentar, né, a coriza, a dor de garganta, dor pelo corpo, também são sintomas. Só que os preocupantes, os que a gente fala para procurar a UBS, são quando apresentarem esses três: febre, tosse, geralmente seca, e falta de ar. Se apresentarem só os outros sintomas, não necessariamente tem que ir procurar o atendimento na UBS, porque a gente está evitando o máximo das pessoas irem até lá sem necessidade, porque aí podem ficar expostas realmente ao vírus e se contaminar.
Mas,
né?
Mas tendo algum desses sintomas, devem entrar em contato.
Sim, tendo alguns desses sintomas, devem entrar em contato e já tomar as medidas preventivas, que é principalmente isolamento domiciliar. Agora, ontem, o Ministério atualizou uma das recomendações, que é para ficar em isolamento domiciliar a pessoa que esteja com algum sintoma e toda os familiares, todas, sim, as pessoas que moram na mesma casa. Não adianta só a pessoa ou que esteja no grupo de risco ou que esteja com algum sintoma ficar em casa tomando as medidas e o restante dos familiares seguindo a vida normalmente, frequentando, né, outros lugares e levar talvez o vírus para dentro de casa.
É importante as pessoas estarem se informando, né, diariamente.
Isso.
Porque as informações passadas, as recomendações passadas também mudam diariamente.
Né? Isso, por ser um vírus novo, né, que a gente ainda não temos pesquisas, não temos estudos ainda em cima dele, diariamente muda algumas recomendações. Então, que as pessoas seguem, fiquem diariamente se informando de sites confiáveis. Eu indico o site diretamente do Ministério da Saúde, que lá diariamente eles estão informando a população, botando as medidas preventivas, né? Que deve ser seguido rigorosamente agora para a gente evitar que chegue até aqui, né?
Certo. Então... E a transmissão, Priscila, como é feita a transmissão do coronavírus?
Isso, então a transmissão é de pessoa para pessoa, né? Através das gotículas respiratórias que saem através de um espirro, da tosse ou da fala.
Sim.
Então, se a pessoa contaminada tossir ou espirrar e se tu estiver perto dela, tu pode se contaminar. Essas gotículas respiratórias também ficam em objetos e superfícies. Então, se tu encostar a tua mão em algum lugar contaminado e levar a mão, o olho, a boca, o nariz, também pode ser contaminado, né?
Certo.
Por isso que as recomendações das lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel, a distância mínima de pessoa, geralmente que esteja com algum sintoma, é 2 metros, né?
Sim.
Evitar agora o contato.
Claro. Não, até em relação às recomendações, né, de prevenção, a gente,
isso,
vem reforçando aqui na emissora, uhum, também, e todos os canais aí de informação, jornal, telejornal,
isso,
também
estão toda hora, né?
Toda hora divulgando, mas é importante tu destacar mais a fundo, uhum, quais são os cuidados que as pessoas devem ter.
Então os cuidados principalmente, lavagem de mãos frequentemente com água e sabão. E se não puder, né, com o álcool em gel. Mas a água e sabão é tão eficaz quanto o álcool em gel. Que agora até é difícil de comprar, né? Não está tendo nas
tá
farmácias. Então não se preocupem, porque a água e sabão resolve.
Também.
O isolamento domiciliar, tanto para os que se encontram no grupo de risco, né? Que são pessoas idosas, acima de 60 anos, que têm alguma doença de base, né? Pessoas que estejam em tratamento para câncer, são os principais, diabéticos, são os principais,
sim,
grupos,
também.
Estão no grupo de risco. Então, o isolamento domiciliar, sair realmente quando for extremamente necessário para fazer uma compra no supermercado ou na farmácia. E
viajar nem pensar.
Viajar nem pensar, né? Basicamente são esses os cuidados, né? Lavar frequentemente as mãos, isolamento domiciliar, evitar aglomerações, agora cancelar as festinhas de aniversário, as visitas nos colegas, nos amigos, nos familiares, sim, né? Então, as recomendações basicamente são essas.
Importante tu reforçar também os cuidados para essas pessoas que a gente falava logo no início ali, que ainda não deram a verdadeira seriedade para o assunto. E principalmente, pois foi cancelado e foi suspensa as aulas, né? Mas foi suspensa não por férias, né?
Exatamente, isso que a gente tem que frisar bastante. Foi cancelado eventos, aulas, né? Para as pessoas ficarem em casa, né? Não tem como tu vir aqui alertar toda a população e continuarem frequentando praças, né? Ficarem ali crianças aglomeradas, brincando, idosos, né? Ali na praça, conversando. Eu sei que talvez fica um pouco difícil de ficar em casa, né? Para quem gosta de estar por ali. Só que agora é um momento que a gente precisa tomar atenção a isso. Não é férias, não é brincadeira. Se a gente não tomar os devidos cuidados agora, de prevenção, pode chegar até aqui. Por enquanto, a gente não tem nenhum caso suspeito aqui em Nova Palma, mas temos vários em lugares bem próximos.
Santa Maria.
Exatamente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado agora e imediatamente, né? Então, pedir para a população ficar em casa o máximo possível. Evitar de vir à praça, tanto as crianças quanto os idosos, né? E tomar os cuidados de higiene necessários.
Certo, ainda não existe nenhuma vacina, né?
Não, ainda não tem um tratamento específico para o vírus. Está em pesquisa, né? Mas ainda não tem nada certo, nada confirmado. Então, o único tratamento são para os sintomas.
Sim.
Né?
Independente da questão aí de ser grupo de risco, as pessoas que entram na campanha da vacinação agora, é importante que as pessoas se vacinem para amenizar um pouco a questão ali da investigação, né, a respeito do caso, pois se vacinar contra a gripe, qualquer sintoma que apareça já é estudado com mais
atenção. Exatamente, a finalidade é essa, né? Excluir a gripe. Um vírus, né, que é o que está sendo protegido através da vacina da gripe, e aí tomar mais atenção ao novo, né, que é o coronavírus. Então, extremamente importante a vacinação. Só que a população não precisa entrar em desespero, claro, claro, em pânico, nem nada. Não é essa a nossa intenção vir aqui e esclarecer todas essas dúvidas. Mas sim orientar que realmente é preciso tomar as devidos cuidados, né? Porque agora é a hora de todo mundo se ajudar e pensar no coletivo.
Certo, o nosso telefone 3266-1666 está liberado para alguém que queira tirar alguma dúvida. Nós temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp de uma ouvinte. Ela pergunta quanto tempo o vírus sobrevive no ambiente?
Depende, se é superfície, em objetos, algumas horas, né? Se a pessoa estiver contaminada, a gente fala que tem um período de incubação de aproximadamente 14 dias. Sim. São as orientações do momento. A gente não sabe se isso vai mudar ou não, por ser um vírus novo, né? Mas, a princípio, fica no organismo em torno de 14 dias e objetos e superfícies algumas horas.
Certo. E qual é o ambiente que é favorável ao vírus? É calor ou frio?
É frio, né? Geralmente ele se prolifera mais no frio. Por isso que a gente indica também desligar os ar-condicionados e manter o ambiente sempre arejado, né? Ventilado. Só que agora ele também está se proliferando em ambientes quentes, né? Sim. Ele tem preferência pelo frio, mas isso não é nada.
Tanto é que nós estamos aí passando do verão para o outono.
Exatamente. Agora vem uma época bem mais preocupante que a gente precisa redobrar os cuidados.
Certo. E, por gentileza, também esclarece para a gente em relação aos contágios, né? Porque tem o contágio de uma pessoa que já está infectada para uma pessoa não infectada, mas tem o contágio também da comunitário, como você tem falado aí.
Isso. Antes o contágio, inicialmente, era com pessoas que tivessem ido para lugares que tivesse casos do vírus, né? Agora a gente está tendo contágio de a gente não está sabendo de onde que está vindo, né? O contágio comunitário. Então, por isso que a gente não pergunta mais quando o paciente chega até o consultório se ele teve contato com alguém que viajou ou que veio de outro lugar. Agora pode ser tu pode se contaminar de qualquer forma, de qualquer maneira, não necessariamente a pessoa tenha vindo de algum outro lugar ou teve contato com alguém que esteve em algum lugar que já tem casos confirmados.
Que não consegue rastrear daí,
né? Sabemos da onde que veio a contaminação.
Inclusive em Porto Alegre já aconteceu, já, né?
Casos. Exatamente, Porto Alegre já está assim, não se sabe da onde que...
Certo, nós temos um ouvinte na linha que quer fazer uma pergunta. Alô, bom dia.
Bom dia. A pergunta que eu faço, meu nome é Jorge Macedo.
Seu Jorge Macedo?
Aqui da minha base.
Sim, senhor.
São Francisco. Tá. Estou escutando, escuto todos os dias. Não sei, eu acho que eu sou mais escuta notícia no mundo, aqui ao redor.
Não escutei.
A doutora está falando ali, prevenção de tudo.
Sim, senhor.
Tá, e essa prevenção daqueles velhos ali na praça jogando baralho o dia inteiro, que é uma vergonha aquilo ali.
Sim,
também
senhor.
Esse último coisa que fizeram com as crianças ali, ontem estava um enxame ali, tá? Então, não fizeram nada por isso ali ainda?
Sim, senhor. Eu vou passar a pergunta agora para a doutora aqui, e realmente a gente já destacou em relação a isso, né? Que as pessoas devem tomar cuidado na aglomeração. Né, e a praça aqui é um dos lugares que a gente tem destacado aí também, que as pessoas ainda estão insistindo e ficando ali. Doutora, por gentileza, o nosso ouvinte está questionando exatamente isso, né?
Sim, já foi falado, né, anteriormente, a importância de não estar em lugares aglomerado em lugares como aqui na praça, né? Tanto as crianças quanto as pessoas de mais idade que se encontram ali. Então, é a hora da pessoa tomar consciência realmente de que é algo sério, de que é algo preocupante e que deve tomar as devidas... ter responsabilidade não só com a sua própria saúde, mas com o coletivo, né? Então, não adianta ter sido suspendidas as aulas nas escolas e as crianças continuem em contato, em aglomerações na praça, ou os idosos ali, né, jogando sua carta. Então é hora realmente de todo mundo estar em casa, em isolamento domiciliar.
É até porque a suspensão das aulas foi exatamente por isso, para evitar
exatamente,
que as crianças
não
fiquem
são férias,
aglomeradas.
Né? Não são férias.
Certo. Tem a agradecer o ouvinte que ligou para a gente aí lá da linha base.
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, seu Pedro. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Ó. Doutora, é perigoso fazer caminhada pela rua em horário de pouco movimento?
Não. Se tu fizeres uma caminhada sozinha, né? Não precisa ter acompanhar de alguém, estar sozinha, caminhar em lugar que não tenha muito movimento, né? Não tem problema. Mas o recomendado realmente, se a pessoa puder fazer seus exercícios em casa, é o melhor ainda, né? Se tiver como um pátio ou alguma coisa,
sim,
evitar ao máximo.
Certo, tem outro questionamento aqui de uma outra ouvinte. Como é feito o isolamento em casa quando alguém está contaminado?
Tá, quando está contaminado, essa pessoa prefere, se possível, que fique num quarto isolado, sozinha, né? E quando tiver que ir a algum cômodo da casa que seja compartilhado, como por exemplo a cozinha, o banheiro, que coloque máscara, né?
Certo.
E tome as medidas higiênicas necessárias, lavagem de mão frequentemente, e evitar o contato com as outras pessoas da casa. Se possível, 2 metros de distância e sempre com a máscara.
Mas a partir do momento que alguém
tiver
está infectado...
Sintoma.
A partir do momento que alguém está infectado na casa, os outros todos ficam suspeitos também.
Exatamente,
né?
Por isso que a gente fala, quando um da família apresentar qualquer sintoma respiratório, tanto os suspeitos para coronavírus, que são aqueles 3 principais, e mais os sintomas como se fosse uma gripe, já é motivo para ficar em isolamento a pessoa com sintoma e todos os seus familiares.
Certo, tem outro questionamento aqui, ó. Não temos álcool gel na cidade e região. O que fazer? Deixar que compostos de gel de cabelo e álcool não é eficaz?
Não.
Vale a pena tirar o sabão, aquele mesmo caseiro?
Se não temos o álcool em gel, pode ser utilizado a lavagem de mão com água e sabão, né?
Sim.
Sabonete, qualquer um.
É tão eficaz quanto?
Isso, é tão eficaz quanto. Esses gel de cabelo e tal não são eficazes, tem que ser álcool 70%, né? Então, se não tem um álcool gel, não entra em desespero. Utiliza água e sabão, que é tão eficaz quanto.
Certo, nosso telefone ainda está liberado, 3266-1666, para você fazer perguntas aqui para a doutora Priscila. Doutora Priscila, o álcool líquido, esse álcool que é usado para higienização, né, para limpeza de móveis e outras coisas também, ele pode ser usado também?
O 70%, né?
Sim.
principalmente para limpar superfícies, maçaneta, né, que a gente pega toda hora ali.
Sim.
É recomendado também estar toda hora limpando essas superfícies.
Tá certo. A doutora fica à vontade aí para esclarecer mais alguma dúvida que a gente não tenha questionado.
O principal que a gente está com o intuito de vir aqui hoje foi falar sobre a vacina, a campanha, né, de vacinação, como que vai funcionar, que vai ser distribuído as senhas ali na praça, que vai ser feito ali, a partir do dia 23, com os grupos de risco. Depois, esclarecer também quando o paciente tiver os sintomas, como se fosse uma gripe, sintomas leves, que ligue antes para a UBS ou entre em contato com a agente comunitária para pedir informações de como proceder.
Sim.
Que não vá até a UBS, muito menos até o hospital, se não for extremamente necessário. Claro que se o paciente tiver febre, falta de ar e tosse geralmente seca, aí sim já é motivo para realmente procurar a UBS. Mas pacientes que estejam com sintomas leves, primeiramente entre em contato por telefone, que vai ser orientado como seguir.
Certo.
Tá?
Uma outra ouvinte nossa aqui também está questionando, a Daiane, obrigado até a Daiane pela participação, em relação às fake news, pois as pessoas de mais idade acabam acreditando. Né, em fake news.
Sim, e tem muitas, umas absurdas, que não sei como que o ser humano consegue criar num momento desse esse tipo de informação. Mas, enfim, no Ministério da Saúde, no site ou no Instagram, no Facebook, eles diariamente colocam essas fake news e informam a população.
Sim.
Quando é para não levar a sério aquelas informações. Então, se possível, se a pessoa tiver como entrar diretamente no site do Ministério, lá se encontram-se todas as, esclarecendo todas as dúvidas, e tem também todas as fake news que já circularam e esclarecendo a população.
Sim, nós também aqui, como emissora, né, como rádio comunitária, estamos aqui também.
Exatamente.
Para tirar qualquer dúvida dos nossos ouvintes. Ah, inclusive, temos mais um ouvinte na linha. Caiu a ligação.
Caiu.
Não temos mais aqui. Então, só temos aqui mais um questionamento, Priscila. Gostaria de saber como funciona o recesso ou isolamento para quem trabalha como autônomo, esses que trabalham por conta.
A recomendação está sendo qualquer sintoma gripal, isolamento da pessoa que esteja com sintoma e todos os seus familiares. A gente está, para quem trabalha fora, fazendo o atestado médico de 14 dias, né?
Sim.
Então, pode apresentar depois a sua empresa, mas para quem é autônomo realmente fica mais complicado, né? Então, a recomendação era realmente ficar isolado.
Sim.
Né? Não sair e para proliferar o contágio.
A informação é muito importante, né? Pois até mesmo o governo tem buscado formas aí de amenizar os prejuízos, né? Não só do comércio, mas especialmente dessas pessoas que trabalham como autônomas, aí não tem aí como se manter aí se não estiver trabalhando.
Pois
tem mais uma pergunta aqui, não queremos também tirar o tempo da doutora, que deve estar bastante ocupada, né, com toda essa correria. Se uma pessoa do grupo de risco precisa ir ao mercado, como proceder?
A gente está recomendando que se tiver como algum familiar, né, que não esteja nesse grupo de risco, puder fazer isso pela pessoa, melhor. Né, que essa pessoa realmente só vá se não tiver outra pessoa que possa fazer isso por ela.
Sim, essa pessoa que questionou aqui até, quero aproveitar para comentar aqui, que ontem mesmo em conversa com a moça da Cressol ali, nós decidimos criar um grupo no WhatsApp, né, que até colocamos o título como Tele Solidária, né, para as pessoas.
Sim.
Do grupo de risco aí acima de 60 anos, pessoas hipertensas também.
Ótimo.
Pessoas que têm essa preocupação aí com estar indo ao mercado, tudo, a gente está se disponibilizando a fazer.
Ótimo.
Isso, né, voluntariamente.
Ótimo.
E já podem até entrar ali no Facebook, onde a gente divulgou isso, para acrescentar essas pessoas no grupo do WhatsApp.
Isso.
E a gente poderia estar fazendo esse trabalho.
Isso, é a melhor medida ser feita, porque para evitar mesmo o máximo sair de casa.
E essa questão serve até para sinalizar, né? Porque nós já temos bastante voluntários, mas pessoas mesmo interessadas por usufruir aí desse nosso voluntariado, né?
Tá pouco.
Bem poucas ainda, né? Mas eu acredito que na maneira do possível as pessoas vão estar aderindo.
A gente está alertando, né? Temos que prevenir agora.
Sim.
Porque senão pode acontecer um caos.
Sim,
né? Então, vamos prevenir agora.
Eu tenho um outro questionamento aqui, a ouvinte está perguntando como é que vai ficar o comércio, né? Mas aí são medidas que é o poder público que,
exatamente,
que vai estar
daí
tomando
não,
mais para frente.
Exatamente, e daí não é mais a gente da saúde que decide. É, outra coisa que seria interessante falar sobre as receitas. Bastante usuários ali da UBS estão procurando atendimento para renovação de receitas. Já saiu uma medida, um decreto, onde pacientes que têm uso contínuo de medicações, foi estendido o prazo para 12 meses. Então, vai valer a receita por 12 meses. E o uso contínuo de medicações controladas foi para 6 meses. Certo. Então, as pessoas não precisam se preocupar se tiver vencendo o prazo da receita, foi estendido esse prazo de validade.
Estendido
então, elas não
meses.
Precisam... Isso, remédios de uso contínuo, 12 meses, e os controlados, 6. Então, elas não precisam ir até a UBS, se expor, talvez, né, algum risco, só para renovação de receita.
Certo. Doutora, então, só para a gente concluir aqui, uma última pergunta, porque está relacionado a essa questão aí.
Uhum.
Uma ouvinte que tem agendado um exame no posto de saúde, inclusive para hoje. Uhum. Ela deve ir para fazer o exame ou agendar novamente?
Se não for de extrema necessidade e urgência, a recomendação é reagendar.
Certo.
Não ir, né? Até porque a partir da semana que vem não vai ter mais agendamentos no posto. A gente vai atender realmente urgências, emergências e as pessoas que estejam com sintomas, né? Então, chegou ali na UBS, já tem um pessoal que está na porta de entrada perguntando para as pessoas o motivo de estar ali na UBS. Então, se a pessoa já chega e já fala que está com sintomas gripais, ela já vai ser direcionada a outra parte do posto de saúde, que vai ser atendido tudo separado,
certo,
né? Então, é importante frisar isso também, de que a pessoa que vá realmente buscar ajuda na UBS, atendimento na UBS, que não vá acompanhado de ninguém, que se possível vá sozinha, para evitar ao máximo aglomerações de pessoas.
Tá certo, então, eu gostaria de agradecer, Priscila, a tua presença aqui.
Uhum,
nós continuamos,
obrigada,
à disposição da Secretaria de Saúde, né, do pessoal do posto de saúde também, do quadro médico, do quadro de saúde do município, para divulgar qualquer nova informação,
obrigada,
aí para os nossos ouvintes, tá bom?
Certo,
muito obrigado.
Obrigada.